A partir do momento que você é autêntico, seja você sério ou brincalhão, seja você despojado ou tal, você tem meio caminho andado, né, na construção de uma reputação.
Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um LecCast todo especial. LecCast de hoje que vai falar sobre reputação em um horário atípico, mas por uma excelente razão. Estamos aqui hoje às 10 horas da manhã com o professor Luiz Pérez Neto, que já vou trazer aqui para o papo. Ele é coautor da obra Reputação, um eu fora do meu alcance, escrito ao lado do querido professor Clóvis de Barros Filho. Tá aqui, ó, para quem está me assistindo aqui no YouTube ou também no LinkedIn, tá vendo a capa desta obra que desde já eu recomendo, é fantástico. Eu estou aqui nas últimas páginas e, assim, é uma conversa com os autores. A gente já vai falar mais sobre isso, sobre a abordagem, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Um aviso rápido, eu preciso dizer a você que hoje, nesta terça-feira, dia 30 de abril, começa uma turma do curso de liderança ESG e as últimas vagas ainda estão disponíveis. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço normalmente, mas vou deixar aqui no chat do YouTube o link para o nosso WhatsApp. Se você clicar nesse link, você vai poder clicar lá em Para Você e você vai conversar com um especialista de relacionamento da LEC, que vai poder te acompanhar e te informar se ainda existem mesmo vagas disponíveis para essa turma do curso de liderança ESG, que é um sucesso e está muito concorrido, todo mundo querendo obter a sua certificação profissional em ESG neste ano. Então, tá aí o link, você pode conversar com os nossos especialistas. E é claro, para você que ainda não fez a sua inscrição no Congresso Internacional de Compliance, não deixe para a última hora, aproveite, muito em breve estará em vigor o próximo lote, os ingressos ficarão mais caros, não deixe para depois. Se você quiser conversar com um especialista da LEC também, ele pode tirar suas dúvidas, falar sobre descontos para inscrições em grupo, enfim, qualquer suporte que você precisar para a inscrição neste grande encontro que reunirá aí um time fortíssimo. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, acesse congressodecompliance.com.br e lá você vai encontrar todas as informações. Dar um bom dia aqui rapidamente, muito especial para o Pedro, que vem em todos os LecCast. Pedro, você é o ouvinte número um, cara, incrível, você está sempre por aqui. Alex Silva está aqui também. A Karen Machado já chegou. Que legal, Karen. Obrigado pela audiência, gente. Vamos lá. Vamos para o nosso papo, então. Quero trazer, como eu dizia, o coautor aqui de Reputação, um eu fora do meu alcance, o professor doutor Luiz Pérez Neto, que é professor da Universidade Autônoma de Barcelona e coautor desta obra que dá nome ao nosso episódio. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Obrigado a vocês pelo convite, pela adaptação do horário em função do meu fuso horário. É uma gentileza e uma delicadeza para falar com uma pessoa que não sabe falar além da sala de aula. Então eu já peço uma espécie de desculpas preventivas pela minha incapacidade de ser influencer, de conseguir entender essa geringonça aqui como funciona. Mas vamos lá. Vamos bater um papo. Vou fazer de conta que eu estou numa sala de aula, mas não numa sala de aula convencional, na qual eu falo e vocês me escutam. Acho que é mais legal ir respondendo perguntas como se a gente tivesse numa conversa, numa mesa de bar. Acho que essa foi a ideia do livro, propor uma conversa sobre reputação com um tom bastante informal. Então, enfim, vamos ver se a gente consegue reproduzir algo aqui.
Luiz, obrigado demais, cara. É um prazer te receber. Eu brincava contigo antes da gente começar. Isso aqui é super informal, é um bate-papo. Fique à vontade para seguir no seu tom professoral, que você está confortável. Aqui é realmente um ambiente de muita liberdade. E eu dizia a você que não o conheço ainda, mas já me sinto seu colega aí, porque ler o livro realmente me colocou ao seu lado e ao lado do Clóvis em uma mesa de bar. É exatamente assim que eu me senti pelas brincadeiras, a forma assim despretensiosa, sem rigor formal, sem aquele olhar científico, eu tenho certeza que você encontra, que você tem nas suas aulas e em outras oportunidades, mas aqui não. Aqui um livro que realmente põe para fora aquilo que vocês pensam, traz exemplos vivos do nosso dia a dia e realmente conquista por isso, conquista por essa intenção de não convencer até às vezes. Vocês muitas vezes expõem as ideias e se eu quiser concordar aqui do meu lado, muito bem, se eu não quiser concordar, o problema também é meu, é assim que eu me senti. E aí, queria te perguntar, conta pra gente a história do livro. Eu sei que tem algo por trás disso. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Qual era a intenção, o objetivo principal?
A ideia ela surge séria, né? Talvez a maior ou melhor profissional do ramo da editoração que eu já conheci, que é a Renata Sturm, da Maquinaria Editorial, que naquela época era editora da HarperCollins, que é a editora do livro, a editora HarperCollins. É uma editora fantástica, tanto a Renata quanto a HarperCollins. Eles fizeram uma proposta para o Clóvis de fazer um livro que falasse sobre reputação. Aí o Clóvis, conheço o Clóvis há bem mais de 20 anos, eu diria que já vamos para quase 25 anos, que a gente tem uma amizade, uma relação também profissional. E o Clóvis falou: ah, vamos fazer aí. Eu falei: Clóvis, mas puxa vida, não é a minha, entendeu? Você é um palestrante. É uma mente que ilumina outras mentes e corações no mundo corporativo, daqui de Alhures. Eu não, eu falo com aluno, eu faço pesquisa científica. Aí ele responde daquele jeito: ah, você vai aí, escreve aí qualquer coisa, a gente coloca quatro coisas e tá tudo feito. Eu falei: mas livro, né, tem que ter um propósito. Ah, o livro, o problema é do leitor, entendeu? Se ele quiser ler, ele lê, e se não quiser, não lê. E aí, com essa provocação, a gente escreveu uma advertência inicial, que eu faço aquele papo, a antipublicidade do livro. Não compre o livro. Se você está nos ouvindo agora, se você sabe tudo sobre reputação, se você tem segurança sobre isso, se você é um profissional dessa área, fuja. Fuja para as montanhas, não compre o livro. Mas enfim, se você quiser pensar com a gente, ou se você tiver dúvidas, mais dúvidas do que certezas, talvez valha a pena você tentar ler. Né? E ainda assim eu digo tentar, né? Porque encarar a leitura de 150 páginas, o livro é uma letra generosamente grande para quem tem presbícia conseguir avançar sem óculos. Mas mesmo assim, hoje em dia que você tem pouco tempo, muita coisa e muita informação, uma abundância de informação, é difícil. Mas aí partiu daí. Contando aqui os bastidores um pouco, eu fiz uma pesquisa, como todo acadêmico, o que tinha na literatura científica sobre reputação. E é um livro pior que o outro, com toda a sinceridade, carinho e respeito aos autores, que devem ser muito melhores do que eu, porque são autores muito mais bem reputáveis, né? Com índices de citação maior, ganham dinheiro, coisa que eu, como funcionário público, não tenho nenhuma pretensão em fazer, né? Frequentam congressos, andam em helicópteros, etc. Aquele perfil consultor de empresa. Mas todos dizem a mesma coisa: você precisa saber fazer a gestão da sua reputação. 10 pilares para ter a sua reputação intocável, 100 estratégias de reputação. Aí muda o número, né? A variável é a quantidade. Mas no fundo, no fundo, são receitas de bolo que são enfadonhas e que não dizem nada, que não saem do lugar comum, do senso comum, né? Aí eu fiz lá um resumo extremamente acadêmico. Cláudio falou: isso aqui que você fez é uma porcaria. Não serve para nada. Esse Zacarielli, Clóvis, ele tem um dom, e até se algum momento alguém chegar para ele essa gravação, eu sempre digo isso para ele: ele tem um dom de não ter filtro e ter autenticidade. E isso talvez seja um primeiro ponto para a gente ter qualquer conversa sobre reputação, né? A partir do momento que você é autêntico, seja você sério ou brincalhão, seja você despojado ou tal, você tem meio caminho andado, né, na construção de uma reputação. Agora, a gente não pode confundir essa autenticidade com desrespeito, que são coisas diferentes. Essa autenticidade com o ódio, com esse discurso que menospreza o outro, que é agressivo, né? A partir do momento que a autenticidade ela é empática, ela é aberta à sociedade. Olha, eu sou assim, com os meus claros e os meus escuros, minhas luzes e sombras, não é? Fiz uma tradução aqui do espanhol, ficou meio bizarra, né? Claros e escuros, não é? Luzes e sombras. Fica mais fácil a gente ter essa conversa. O ponto de partida foi esse. Vamos falar de uma maneira despojada, direta, buscando essa autenticidade sobre a reputação. E aí a gente começou a escrever, e aí o Cobbs ele tem a capacidade de colocar piada até em soneto de Camões, né? Aí simplesmente fugiu do controle, né? Isso também é um segundo aspecto muito interessante para pensar a reputação, né? Que a reputação é aquilo que você não controla, né? Que vai a contrapelo do que dizem todos os consultores, e os grandes especialistas, da matéria. E aí eu me sinto bastante cômodo, como eu já trabalho com comunicação desde uma perspectiva das trincheiras, das minorias, tá tudo certo, entendeu? Me situo ali e vou falar, vou dar o nosso recado. Se você concordar, maravilha, vamos em frente. Se você não concordar, tá tudo bem, tá tudo certo, bora lá. Acho que não se trata de ter a verdade. Acho que esse também é um outro ponto que a gente pode pensar mais. Como a gente precisa sair desse lugar das certezas, das verdades e entrar no espaço da dúvida, no espaço mais humano, né, da nossa fragilidade.
Muito bom. Eu tenho várias perguntas preparadas para vocês. Você já foi assim nessa breve introdução, assim, super completo. Eu tenho mais cinco já anotados aqui, só pelo que você começou a dizer. Mas para a gente partir do mesmo lugar, para muita gente que está nos ouvindo ainda pode ter uma imagem, né, abstrata do que seja a reputação, como você pode conceituar para a gente, assim, uma maneira objetiva ou de acordo com a linha que vocês adotaram no livro, o que é reputação?
É o que dizem de você. Fim.
Melhor impossível. Legal. Então, nosso papo é sobre o que dizem de você. Geralmente, quando você não está na sala, né? O que dizem de você por trás, talvez? Ou não,
Por
necessariamente?
trás, pela frente, pelo lado. É uma soma. Porque a reputação é um fenômeno linguístico, é um fenômeno comunicacional. E, como tal, não tem como você controlar. Você pode oferecer determinadas pautas para ajudar o seu interlocutor, a sua audiência, o seu público, o cidadão, no caso de um político, a que ele, de alguma maneira, construa uma certa imagem sobre você e articule uma narrativa sobre você. Mas até aí as pessoas são livres, né? A gente imagina que as pessoas, e eu gosto de acreditar que as pessoas são livres, né? Eu defendo que as pessoas possam ser livres para criar e para falar o que elas bem entenderem sobre o Luiz, sobre o Márcio, ou sobre o Pedro, que está aí conectado, ou sobre a Maria, minha esposa, ou sobre a outra Maria qualquer.
Você sabe que você de cara tocou nesse ponto da gente não poder controlar a nossa reputação e de fato vai na contramão de centenas de autores e de recomendações sobre gestão da reputação e tudo mais. E por motivos que não tem nada a ver com o papo de hoje, eu comprei o Manual de Epicteto, A Arte de Viver Melhor. E me surpreendi porque eu abri só para começar a dar uma olhada e o primeiro ponto que existe aqui diz assim: entre as coisas aqui existem aquelas subordinadas a nós e as não subordinadas a nós. As subordinadas a nós são os atos que executamos, é o que ele diz. E na sequência ele exemplifica como aquilo que a gente não controla, justamente ele diz assim: não subordinados a nós são o corpo, os bens, a reputação e os cargos. Então, É um pensamento bastante antigo já, o fato de que a reputação não nos cabe controlar, né, Luiz? Assim, você acha que não é uma pretensão que nós deveríamos ter, então?
Não, aí também eu preciso fazer uma emenda ao soneto.
Boa.
Grande parte dos manuais, esses especialistas, vêm do campo da administração, do marketing e áreas correlatas. A gente não sabe absolutamente nada disso. Mas nada, nada. Eu fui professor durante quase 15 anos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e não sei absolutamente nada, nem de propaganda, nem de marketing, nem das áreas correlatas, né? Então, assim, foi um ato heróico da ESPM de ter nos seus quadros pessoas como eu. E mantém ainda um programa de mestrado e doutorado excelente, com pesquisadores que pensam de uma maneira talvez singular e única, né? E a reputação, essa discussão sobre reputação, desde a filosofia moral, desde a filosofia política, desde os estudos de linguagem, não, que a gente está dizendo no livro, não é nenhuma novidade para essas áreas, né? Talvez a grande novidade seja esse público mais afeito ao universo do compliance, da ética empresarial, da comunicação em contextos organizacionais, pararem para pensar e verem que existem outras reflexões, outros pontos de vista sobre a reputação. E um deles é esse: você não controla, eu não posso controlar o que o Márcio vai dizer sobre mim. E num contexto onde o nosso atravessamento cotidiano é totalmente mediatizado, é mais difícil ainda. E se esse contexto de mediatização é um campo minado, como são essas chamadas redes sociais, plataformas e o escambau, aí fica mais complicado ainda, né? Dá vários exemplos, mas sem dar spoiler, assim, mas só um pequeno exemplo. Um sujeito na Coreia do Sul é um exemplo de um autor de reputação americano e tal. Nos primórdios da era da internet, né? Lá pelo ano 2008, da internet 2.0, 2006, nem lembro que ano era. Mas o fato é que uma pessoa no metrô da Coreia estava com um cachorrinho e o cachorrinho fez cocô. E ela simplesmente não, a pessoa não limpou, né? E alguém pegou uma máquina, um celular e gravou e colocou, sei lá, na época que era Facebook, isso aí vai mudando, né? Seria hoje no TikTok. E viralizou, e uma pessoa anônima da Coreia do Sul, que não limpou um cocô de um cachorro no metrô, ficou com a imagem de porcalhão. E essa pessoa pode fazer o que ela quiser, pode limpar, pode passar água sanitária, pode fazer o que quiser. No tribunal esse das redes sociais, ela foi condenada e sentenciada como um porcalhona, não é? O exemplo ele é meio assim, radical, mas serve para a gente ver aqui. Se a gente entender a reputação por esse atravessamento da ética e da linguagem, a gente não controla. Então, a gente pode ter atitudes que ajudem, por exemplo, limpar o cocô do cachorro na rua, né? Já ajuda. É um bom pai, é um bom começo. Mas não é nada além do que aquilo que a gente chama, né, da vida em comum, da boa vida em comum, ou dos princípios da ética e cidadania, do cuidado com o outro, do respeito. Aí a gente pode generalizar, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E é incrível perceber que às vezes a pessoa pode passar uma vida correta, né? Uma vida de respeito, de boa convivência, uma vida inteligente, e por um deslize, num dado momento, não ter visto, por exemplo, que o cachorro fez cocô, vai saber o que aconteceu. Ela não notou que aquilo aconteceu. Pronto, se tornou o porcalhão do metrô. E é realmente algo que foge ao controle, né?
Então, dia de fúria, né, Márcio? Cá entre nós, né? Você pode ser um cara muito bacana, também não te conheço, estou te conhecendo aqui ao vivo, nas luzes e câmeras, mas a impressão, se alguém me perguntar como é que é o Márcio, eu falo, o cara é extremamente bacana, extremamente educado, muito polido, nos contatos prévios por e-mail, extremamente simpático, generoso, mudou até o horário para me receber aqui na casa dele, etc. Então, mas isso não quer dizer que você não tenha outras situações que você atue de uma maneira diferente.
Claro.
Simplesmente ter um dia de fúria. No caso, no livro a gente até conta um caos. Eu sou lá de Botucatu, interior de São Paulo, cidade, o centro, pivotal do centro-oeste paulista, né? Lugar de grandes acontecimentos, brincadeiras. Eu sempre faço brincadeira com Botucatu. Interior de São Paulo, interior, várias cidades do interior sempre tem essa disputa reputacional, né? Quem é a melhor cidade, né?
Sempre com a vizinha, a briga é
Sempre
sempre
com
com
a
a vizinha.
vizinha, sempre com a vizinha. Como países também, Brasil com a Argentina, a França, a Espanha com a França e assim por diante, Portugal com Espanha. Mas voltando ao caos, o caso é real de um dentista. O sujeito passou a vida inteira assim, uma reputação ilibada, sujeito de uma educação, de uma cortesia ímpar. E um dia, aquilo, sabe quando você levanta com o pé esquerdo, já bate o pé direito, aí fica a seu critério, bate já o dedinho do pé na quina da cama, já sai brigando com o filho, com o núcleo familiar mais próximo, bate o carro na saída, no pilar da garagem. O cliente chega tarde. Quem trabalha com público geral sabe que há uma diversidade de expectativas e que nem sempre você consegue atender. E se justo naquele dia vem uma pessoa mais encardida e você não está no dia de tal, aí ele teve um ataque, saiu gritando com o paciente, um desastre assim. Claro. Por mais que ele tenha tido previamente uma conduta ímpar, o que, de alguma maneira, cristaliza determinadas percepções quando a reputação são justamente essas oscilações. O escândalo é um bom exemplo, de como, você, mesmo tendo uma conduta exemplar, ética, etc., ele foge da mesmice. O escândalo é esse momento da interação social que escapa do nosso controle. E aí, infelizmente, para o bem ou para o mal, é um momento, de juízo social, né? E aí você, pode ficar com a fama disso ou daquilo. Claro que existem maneiras de você reparar, claro que existem maneiras de você, contornar essa situação. Mas numa sociedade onde muitos de nós ensinamos e somos ensinados a não ser autênticos, é mais difícil, não? Se você tiver a condição de ter a humildade de dizer, olha, eu errei, eu estava num mau dia, isso realmente aconteceu, vou reparar, vou conversar com esse cliente, com esse paciente, vem aqui, olha, te devo desculpas, mesmo que você não aceite as minhas desculpas, mesmo que não seja razoável as minhas explicações, isso aconteceu por isso e por aquilo. A gente não tem esse hábito, né, de dizer erramos, e ainda quando é algum famoso que diz que errou, sempre diz aquele rei, mas, né, que não repara. Né? Então, aí os escândalos, das mais diversas áreas para a gente pensar sobre isso, né?
Sem dúvida, tem um livro fantástico de um cara chamado John Rawson, que inclusive tem um TED falando também sobre casos de pessoas que foram humilhadas publicamente. Aliás, o livro se chama Humilhado, que fala sobre a era do julgamento na internet. E ele conta algumas histórias fantásticas de pessoas que se perderam, algumas por bobagem, algumas por coisas horrorosas, mas essencialmente o objetivo dele é estudar como algumas pessoas conseguem se reconstruir e outras simplesmente não conseguem se reconstruir. Eu achei interessantíssimo. E aí, te ouvindo aqui, o que vem à minha cabeça, mencionou várias vezes a palavra autenticidade, e você associou, inclusive, a questão da autenticidade para ela ter mais resultado à empatia. Você falou uma autenticidade empática, uma autenticidade que vai trazer resultados. E aí, o que vem à minha cabeça é uma outra afirmação que está relacionada à confiança, né? Tem uma professora de Harvard chamada Frances Frey, que tem um livro bacana também, e tem um TED dela que ela fala sobre como as pessoas estabelecem ou restabelecem confiança. E aí ela atribui a isso essencialmente três pilares, né? Que é empatia, lógica e autenticidade. Se não me falha a memória, acho que é exatamente isso: empatia, lógica e autenticidade. E eu queria te perguntar sobre a relação de confiança com reputação, porque No final do dia, você menciona justamente esses pontos, né? Alguns casos em que as pessoas se perdem, têm um dia de fúria, ou então algo de errado acontece, o escândalo vem, ele foge do controle, esse momento que a gente realmente não sabe até onde aquilo vai e a confiança se perde. E aí você diz que em alguns momentos é possível se restabelecer. Como você enxerga essa relação, né? Construção de confiança é algo que merece o nosso cuidado, porque de certa forma também, se a pessoa vai confiar ou não vai confiar em mim, também não foge um pouco ao meu controle? Como fica isso na sua visão?
Foge, mas o princípio básico da comunicação, né, o pacto comunicacional, é que as pessoas, quando vão comunicar, vão interagir, seja uma comunicação pública ou uma comunicação privada, há uma expectativa de verdade por parte do seu interlocutor, né? Ninguém espera que, quando eu vá conversar com vocês, eu de entrada vá mentir. Eu posso fazer isso, porque, afinal de contas, né, o mundo é plural, a sociedade é complicada, no sentido de que exige muito uma pauta de conduta muito estrita, né? E às vezes as pessoas simplesmente querem atingir os seus objetivos da maneira mais espúria possível. Mas mesmo nesses casos, eu acho que aí a gente tem um aspecto para uma reflexão. É a gente pensar sobre os juízos que a gente faz em relação às outras pessoas, para pensar essa questão da confiança desde a perspectiva ética. Reparem, ninguém é canalha. Ninguém é canalha.
Você chegou até o ponto que a gente não pode ser canalha sempre. E muita gente defende essa coisa do ser ético, né? E eu prefiro acreditar que éticos são, ou antiéticas, né? São as condutas e não as pessoas. Mas diga lá, como é que você enxerga isso?
É um pouco por aí, até porque a ética pressupõe um acordo, né? E aí a gente cai num problema de definição mesmo da ética, né? Ética, até para dar um clickbait aí, ética é que nem pornografia. Aí você vai perguntar, mas o que alhos tem a ver com bugalhos? Vamos lá. Se eu perguntar o que é pornografia, todo mundo vai saber. Ah, não, eu sei o que é pornografia. Tá, agora falei. Então, agora me diz, o que é pornografia? A minha avó, falecida avó, Aldarícia Monteiro Pérez, lá de Botucatu, mostrar a canela para ela já era uma foto. Tirar uma foto da canela de uma moça, ou de um moço, já seria um ato obsceno, né? Se chegasse até o joelho, já seria pornográfico. Se eu perguntar para um aluno meu aqui de Barcelona o que é pornografia, eu tenho a sensação, a suspeita, de que vai distar do que a minha avó acreditava que era pornografia. Então, com isso em mente, eu convido a fazer uma reflexão sobre ética, né? Quem diz, ah, mas eu sou ético, e assume a ética como um espaço de verdades, está num lugar furado, que cedo ou tarde vai naufragar e vai te trazer problemas. Porque a ética, ela é justamente o espaço do conflito das certezas. Quando a gente tem duas ações contrapostas, né? E aí a gente tem que pensar, e agora, o que que eu faço? Para isso está a ética, para a gente poder pensar sobre os valores, para a gente poder ter uma visão da nossa conduta em função desses valores, né? Pensar sobre a nossa conduta e agir em função desse pensamento, dessa reflexão. Por isso que a ética, ela vai se aperfeiçoando, ela é dinâmica, como a própria sociedade, né? É um produto da nossa sociedade. Então, quem tem essa visão muito absolutista e absoluta da ética costuma ter um problema, né? E costuma quase sempre cair no terreno do moralismo, que é querer impor a um terceiro a sua verdade, ou aquilo que essa pessoa acredita como ideologicamente o certo, a toda a sociedade. E toda imposição de valores, ela é complicada, porque ela tira a liberdade de ação. E a nossa sociedade tem que ter, de alguma maneira, uns parâmetros mínimos, que isso tem que existir, mas que possam conviver a minha avó, já falecida, e os meus alunos no mesmo lugar, mesmo pensando diferente, mesmo tendo valores diferentes, mas convivendo e construindo a sociedade, né?
Cara, eu acho muito interessante essa construção, e você veio da ética e chegou na questão da moral e do moralismo, e vem à minha cabeça uma coisa que o Clóvis diz bastante, né? Quando ele vai explicar a diferença, ele fala de moral, ele fala que moral é aquilo que você não faria nem se fosse invisível, né? Que é com você mesmo, a questão moral, né? Não depende necessariamente dessa visão social que a ética impõe, né? Afinal de contas, é justamente isso que você vinha trazendo. Quer dizer, a ética vai ter sentido num determinado meio de relacionamento, num determinado momento histórico, numa determinada sociedade, e não vai se aplicar de maneira uniforme. Até por isso, essa relação com a pornografia que eu achei bastante inteligente. Mas pensando sobre a parte da moral, o que vem à minha cabeça é a história do Anel de Giges, que é algo que se fala bastante também quando esse assunto vem à tona. Para quem talvez não esteja familiarizado com essa história, é uma história que se conta no livro 2 da República de Platão, em que um pastor teria encontrado um anel com poderes de torná-lo invisível. Vou encurtar a história, mas basicamente é isso. E aí, ao girar o anel, ele fica invisível, ele invade o castelo, conspira com a rainha, mata o rei e toma o poder para si. De uma forma que sugere justamente essa discussão. Será que nós faríamos, agiríamos de forma diferente se fôssemos invisíveis, né? E aí eu queria explorar um pouco essa ideia com você sobre essa questão. Quer dizer, será que a preocupação sobre a opinião dos outros, a reputação, ela acaba sendo um freio social, assim? Ela é importante na medida que ela controla também esses anseios de ter dias de fúria de forma bastante reiterada, por exemplo, ou de agir de forma vinculada só às minhas vontades e ignorar a vida e sociedade. O que você pensa sobre isso?
Olha, não sei. Sinceramente, se eu tivesse a resposta, eu seria consultor, né? E estaria rico, né? Porque consultor, mesmo que não saiba, ele nunca vai dizer que não sabe. E vende a verdade, o que eu acho muito engraçado, e até me permita tirar sarro de vocês que trabalham com compliance.
Por
Porque
favor, faça isso.
compliance é a maior enganação que existe na face da Terra, né? Por
Agora você
quê?
vai arrumar uns inimigos, Luiz. Agora.
Mas me entendam, que aqui é um momento de que eu explico e depois vocês me crucificam no Tribunal do Compliance. É você ter que criar mecanismos, pautas, departamentos, ter pessoas, códigos, etc., para que simplesmente a sua empresa, a sua instituição, cumpra aquilo que ela teria que cumprir por ela mesma, sem necessidade de nenhum tipo de controle. Então, assim, separe que é uma puta de uma, desculpe pelo puto, mas é uma enganação tremenda. Quer dizer, nós, como sociedade, fracassamos. A partir do momento que entra o compliance na porta da nossa empresa, fracassamos. Fracasso. Eu não quero dizer com isso que não seja importante. E aí também tem que dar a mão à palmatória. Que lugar invivível seriam as empresas sem o compliance, né?
Claro.
Só para citar o exemplo da Rede Globo, que talvez tenha vivido a maior transformação nesse universo, em questão dos abusos sexuais, das agressões, das violências institucionalizadas contra mulheres, se não fosse a existência de um departamento de compliance independente. Mas cá entre nós. Não precisaria ter o compliance, né? Bastaria com que as pessoas agissem como empaticamente, respeitando o outro, entendendo o outro como uma pessoa portador da mesma dignidade que eu entendo para mim, etc, etc. E aí é onde no livro a gente tira um pouco de sarro de vocês profissionais no compliance, justamente por isso, né? Então, assim, não é nenhuma ofensa a ninguém em concreto, nem a própria existência do compliance, mas sim o reconhecimento de que, a partir do momento que entra o direito, a partir do momento que entram até mesmo o compliance, que não é não é propriamente um mecanismo legítimo de direito, né? São mecanismos de um direito privado muito limitado, complexo, no sentido de se a gente tivesse uma sociedade na qual o diálogo existisse, a empatia fosse carro-chefe, a gente estivesse disposto a escutar o outro e que nos tratássemos com respeito e dignidade, não precisaríamos nem de compliance, não precisaríamos de muitas outras coisas que precisamos. Mas já que precisamos, melhor tê-los, né, do que não tê-los.
É verdade. E você sabe, tem um professor da aula com a gente, o Alexandre Serpa, um cara fantástico, eu admiro bastante, e ele já algumas vezes brincou sobre isso. Ele falou assim: a nossa missão é desaparecer. O dia que nós sumirmos, teremos cumprido a nossa missão exatamente na linha do que você está dizendo. Quer dizer, não, em tese, não precisaria existir. Então, se hoje precisa, vamos torcer para que em algum momento isso se torne desnecessário, né? E
Ah,
aí,
mas se o
diga.
perdão,
Imagina.
se o compliance deixar de existir, o brasileiro ingenta. Porque mesmo não sendo coisa de brasileiro, o compliance é da genealogia moral do brasileiro. Quer dizer, eu preciso ter uma lei que não é lei interna para poder transgredir. Isso é fantástico, né? O brasileiro para não cumprir, né? Para existir só para poder. Desculpa, brincadeiras. Desculpa aí até a tiração de sarro.
Mas não, é verdade. Existe realmente, não é fácil, né? É uma visão absolutamente utópica que isso vá desaparecer, ao menos enquanto estivermos nesta vida aqui, quem sabe nas próximas, mas neste momento é muito improvável, e você tem toda a razão. O ser humano, de modo geral, vai tender a transgredir as normas, e o brasileiro, em especial, é conhecido por isso. Sabe o que eu queria te perguntar? A gente falou muito sobre, né, obviamente, estamos falando sobre reputação, estamos falando sobre o olhar dos outros. E aí, o que eu percebo sobre esse olhar externo é que existe uma parte que é real. Então, o que eu quero dizer com isso? De fato, eu causo uma impressão e essas pessoas me julgam e enfim, têm uma visão sobre mim. Isso é um lado da história. O outro lado da história que eu acho que a gente muitas vezes pensa pouco a respeito e quando pensa, acaba limitando as suas ações, é o lado em que eu imagino o que os outros pensam sobre mim. Então, quer dizer assim, não tenho certeza, mas eu acho que se eu subir ao palco, vão me julgar. Então, eu não subo ao palco, porque o que que eles vão pensar? Ou então, não sei, eu quero escrever um livro, mas eu não escrevo porque vão me julgar, meu livro não vai ser bom bastante. Ou então eu vou fazer um post hoje no LinkedIn para falar de uma história. Ah, não, mas eu não vou. Então as pessoas acabam agindo, ou essencialmente deixando de agir, com base na expectativa de uma visão dos outros que muitas vezes não existe. Eu gosto de pensar que os outros estão ocupados com outras coisas. Eles não estão preocupados comigo. Então, assim, eu acho até pretensiosa essa visão de que o que os outros vão pensar. Os outros não estão nem aí, é o que eu acho. Na maioria das vezes. Não porque sejam pessoas ruins, mas porque simplesmente estão ocupados com outros assuntos que são mais importantes para eles do que a sua vida. E aí eu queria explorar um pouco disso com você, né? Como lidar com essa reputação que, na verdade, está dentro da sua própria cabeça? Você acredita que tem ou que pode ter um problema com essa reputação, mas você está partindo de um princípio que as pessoas se importam, e eu acho que não necessariamente elas se importam. Você acha que isso faz sentido?
Não, realmente as pessoas estão um pouco importando, não se importam absolutamente nada. Isso eu posso dizer aqui entre eu e você, com todo respeito. Talvez você, que é uma pessoa assim mais famosa nesse universo da internet, etc. Mas eu, simples professor de universidade, pessoas estão se lascando porque o que eu penso, porque o que eu escrevo, porque o que eu não escrevo, o que eu faço, o que eu deixei de comer, fazer, etc, etc. Mas você sabe que tem um exemplo bom para pensar sobre isso com os seus convidados aqui nesse espaço? É a questão do currículo. A gente é ensinado que o nosso currículo, ele tem que ser uma espécie de cartão de visitas reputacionais, né? E aí, o nosso currículo, ele é totalmente construído a partir de critérios morais, né? A gente esconde coisas e a gente revela coisas pensando no que o outro vai imaginar a respeito de nós. Isso que você estava dizendo. O currículo é algo que a gente faz para o consumo dos outros, pensando na nossa reputação e escondendo aquilo que a gente talvez gostaria de dizer, e dizendo aquilo que a gente acha que o outro vai querer escutar. É louco! É uma barbaridade, né? E aí o professor de Princeton, há muitos anos atrás, ele fez uma coisa genial. Agora eu nem lembro se isso ficou ou não no livro, mas enfim, se não ficou, conto aqui. Ele fez um currículo de fracassos. Um currículo de fracasso. Então, educação. As escolas onde eu queria ter estudado e não fui aceito. Faculdade. As faculdades, os vestibulares que eu não passei. Eu não passei no vestibular para tal faculdade, eu não passei no vestibular para tal faculdade. Aí, mestrado. Eu não fiz mestrado lá porque não tinha dinheiro para pagar, não fiz mestrado acolá porque não fui aceito. Acabei fazendo aqui. Foi tudo bem, eu gostei e tal, mas não era a minha primeira opção. Ou era doutorados, os doutorados que eu não fiz. E aí, no espaço da academia, no meu espaço, a gente é avaliado por aquilo que a gente escreve, por grande parte, né, os artigos e livros. Então, assim, os livros que as editoras rejeitaram. Esse livro é uma porcaria, tal, tal editora rejeitou esses livros meus, a outra editora rejeitou esse. Isso é genial, porque de alguma maneira ele não está construindo uma narrativa pautada por valores morais que ele esperava encontrar nos olhos do outro, e sim uma narrativa da sua própria trajetória. Se o currículo tem que, de alguma maneira, refletir a nossa trajetória, por que que a gente constrói ele pensando em critérios reputacionais que estão fora de nós, que você não controla, que não depende de você? Se você colocar que você estudou nessa escola ou na outra, é um dado entre outros milhões de dados a seu respeito. E é só um critério, né? A gente não coloca outros critérios emocionais, atitudinais, ou mesmo de pensamentos, ideologia, sei lá. Eu sou São Paulino, coloque isso no seu currículo, isso dirá alguma coisa de você. Eu, sei lá, eu torço pelo Atlético de Bilbao, isso dirá alguma coisa de você, ou não, né? Porque também nem todo torcedor de um time de futebol é uma massa uniforme, né? Sair desse lugar comum talvez seja um espaço. E o currículo, ele reflete muito isso. Uma ação que a gente faz continuamente, porque continuamente a gente está exposto e a gente é avaliado, e pelos outros. E aí, depende, né? O Márcio foi gentil. Luiz, como você quer ser apresentado? Sei lá, fala, ser humano, bípede, mamífero superior, ser sem penas, né? Que não tem penas no corpo. Usa óculos, são critérios, né? O que diferencia isso de dizer que é professor, doutor, pós-doutorado, caramba, quatro? Não diz nada sobre a minha dignidade, sobre os meus sentimentos, sobre quem eu sou, sobre quem eu quero ser, com quem eu quero conversar, enfim. Mas acho que exemplifica, e não sei se ficou claro.
Ficou muito claro, muito claro. E esse pensamento sobre currículos é algo bastante interessante, porque, mais uma vez, volta para o dia a dia das pessoas. Todo mundo que está preocupado com a própria reputação, no momento de recolocação, de transição de carreira, o currículo acaba sendo responsável por dizer 100% de que você é. Muitas vezes vai determinar se você vai para uma entrevista ou se você não vai. E essa ânsia de agradar, muitas vezes, assim, o que chega às minhas mãos, muitas vezes, são currículos assim que você. Assim, não parece com nada, né? O que você falou. Não tem um traço adicional. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa que estudou aqui, fez ali, fez ali, né? E aparentemente reúne todas as características necessárias para estar nessa posição. Mas não, o que eu essencialmente gostaria de encontrar nesses currículos, e a minha visão quando eu recebo algo assim, primeiro é portfólio ao invés de currículo. O que que você já fez de verdade, né? Que tipo de entrega. Aliás, acho que a pergunta mais importante que eu quero encontrar no currículo é que tipo de entrega você é capaz de fazer? O que que eu posso esperar de você quando você estiver aqui? Que tipo de postura você vai ter? Eu acho que é mais sobre isso.
Você disse três coisas diferentes numa mesma frase e não tá mal. Desculpa até por te cortar e sem
Vamos
deixar,
lá.
mas eu não queria perder isso.
Bora.
Uma coisa é a entrega que você pode fazer. Eu não tenho a menor ideia do que eu posso fazer. Não sei como é que eu vou estar aquele dia, não sei como é que eu. Às vezes, depende do cliente, depende do trabalho. Igual para isso, para trabalhar na tua empresa, eu não funciono, sirvo. Mas para trabalhar no seu concorrente, eu sirvo. Sei lá, porque cargas d'água. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente pensar na atitude que você estava falando, a atitude da pessoa, né? Qual é a atitude? Eu acho que a gente, como sociedade em geral, a gente precisa tentar resgatar uma certa porosidade. Ser porosos, ser esponjas, né? Ser capazes de escutar o Márcio e entender o que ele está querendo, o que ele quer dizer, e ter a tranquilidade para dizer: ó, isso eu não sei fazer. Eu não sei, não tenho a menor condição de fazer o que você está me pedindo. Porque muito dos problemas reputacionais surgem dessa incapacidade da gente comunicar. Comunicar aquilo que a gente está sentindo, comunicar aquilo que a gente sabe, comunicar aquilo que a gente não sabe, né? Esses dias eu estava fazendo uma orientação com uma aluna aqui na universidade. A gente tem os alunos que fazem estágio, né? E o estágio aqui na Espanha, ele é diferente do Brasil, bem diferente. Primeiro porque ele conta crédito curricular. Aí no Brasil até talvez conte. Só que, em grande parte, ele não é remunerado. Aqui, isso, o brasileiro aí, não vou nem dar ideia, né? Porque já é quase trabalho escravo, estagiário, imagina. Mas a empresa tem que fazer um plano de trabalho para ele aprender a fazer determinadas coisas. Então, o que que essa pessoa... Você quer um estagiário? Quer a universidade? Tem aqui estagiários, vão fazer. Então, um professor e um profissional fazem um plano: ó, essa pessoa vai ficar 3 meses na empresa do Márcio, vai fazer isso, vai aprender a fazer aquilo, tal, tal, tal. E eu estava conversando com uma aluna, que eu sou responsável pelo estágio dela, e ela estava extremamente desconfortável. Ela não tinha gostado daquela empresa. Não era dela. A empresa, que ela tinha que fazer eventos, e o negócio dela era escrever, fazer coisas de rede social, publicar, tal. E ela estava tendo que fazer eventos. Aí eu fiz a pergunta do milhão, assim: você falou para as pessoas, para o seu responsável, para a pessoa que é responsável pelo seu estágio, que você não estava gostando? Falou: não, fiquei com vergonha. Pergunta de quê? Ah, mas vai que? Eu falei: vai que o quê? Vai te mandar embora? Qual o problema? Não, você, recuperando a sua fala, Márcio, falou assim: as pessoas fazem transição de carreira. Fazem. Mas as pessoas também são demitidas. E isso é tão honesto dizer isso. Ah, não, eu fui demitido desse trabalho porque eu não sabia fazer aquela coisa, ou não funcionei. Não quer dizer que você terá a mesma atitude em outro contexto, né? Em determinados espaços, a gente precisa sair dessa armadilha que a linguagem nos aprisiona, uma linguagem que ela é muito mais de simulação, e você criar um universo discursivo para ser palatável ao outro, do que efetivamente explicar a nossa trajetória. Se a gente conseguir navegar por esse aspecto, acho que a gente consegue ter uma vida muito mais tranquila e umas relações profissionais, pensando no, na reputação, muito mais suaves, muito mais empáticas, muito menos pesadas no nosso dia a dia. Essa talvez seja a proposta ou o convite para que as pessoas leiam o nosso livro. Apesar da gente dizer para elas não lerem, vou ficar com essa reflexão.
Você sabe que nesse ponto, né, de escrever pensando numa narrativa que faça sentido para quem vai receber esse currículo e tudo mais, o Matheus Salles aqui está comentando de um agravante, né, que ele tem toda a razão. Hoje, além de tudo, você precisa escrever esse currículo com o olhar da inteligência artificial ou da tecnologia que vai ler este currículo muito antes de um ser humano, para avaliar dentre 1.517 currículos se o seu vai para a fase em que um ser humano vai ter acesso. Então, só piora, né, Luiz, nesse aspecto.
Não, só piora porque desumaniza. E a reputação, a gente não pode esquecer, um fenômeno da linguagem, é um fenômeno humano, né? A gente precisa resgatar essa nossa capacidade de entender que não existe um algoritmo da moral. Não tem. Se tivesse, seria um algoritmo falho, não? Né? Porque como ter certeza se a ação que a gente tem que fazer é a correta? Depende de uma quantidade inúmera de fatores, variáveis, do imponderável, dos afetos, das emoções, etc, etc.
Muito bom. Tem um ponto do livro que eu não queria deixar de passar. Nosso tempo está voando aqui. Quando o papo é bom, é muito rápido, não dá tempo para muita coisa. Mas tem uma passagem que vocês se referem a Fernando Pessoa e que eu acho que é uma construção muito interessante para falar de orgulho e de vaidade, né? Então, o trecho que vocês transcrevem diz assim: orgulho é a consciência, certa ou errada, do nosso próprio mérito, enquanto a vaidade é a consciência, certa ou errada, da evidência do nosso próprio mérito perante os demais. E aí, o livro segue dizendo que você pode ser orgulhoso e vaidoso, ou só orgulhoso, ou só vaidoso. E eu queria que você falasse sobre isso para a nossa audiência. Conta mais sobre esse ponto aí que eu achei muito legal.
Dada a nossa incapacidade de dizer coisas com algum sentido, a gente busca pessoas que saibam dizer as coisas, né? E aí, se você não estiver de acordo, vai brigar com o chefe da pessoa. É um problema que a gente terceiriza, né? Essa passagem, dentre muitas outras, né, a literatura de língua portuguesa, eu estou querendo precisar muito, porque talvez seja um grande convite que perpassa esse livro, né? A gente cita Machado de Assis, cita, sei lá, os originais do samba, de Zeca Pagodinho a Fernando Pessoa. Então, assim, a gente tenta dar. Tem até, acho que, uma citação ao famoso grupo Molejão, se não me engano, que até hoje, né, um abraço especial à família do vocalista que faleceu nos últimos meses. Mas, enfim, e daria para falar muito sobre a reputação do Anderson do Molejão. Daria um case aqui para fazer um podcast sobre a vida dele. Mas, enfim, deixemos assim. Eu já que estou saindo da questão do Fernando Pessoa. Tudo isso para convidar as pessoas a realmente mergulhar nos clássicos universais, porque isso nos torna mais humanos. Eu acho que quando a gente enfrenta um texto de um Machado de Assis, um Fernando Pessoa, uma letra do Zeca Pagodinho, só para vocês verem que não é uma questão da alta cultura, não existe uma alta cultura, uma cultura popular, tudo é cultura. A cultura é o pão da nossa, deveria ser o pão da nossa alma, do nosso dia a dia. Mas quando a gente mergulha nesse universo, a gente se humaniza, a gente vira, a gente pensa sobre a nossa ação e nos oferece reflexões. Você fala assim: poxa vida, que bacana, não é? E é um pouco isso, sair dessa necessidade de agir em função do orgulho ou da vaidade. E saber que o compromisso com o erro ou com o fracasso é parte da natureza humana, né? E aí você pode ter orgulho das ações que você fez sem ser um vaidoso, né? Sair dessa crença de que não está permitido o erro. Eu sei, a nossa sociedade atual, dentro de um modo de produção muito determinado, pautado por determinadas questões econômicas, etc, 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 que também daria para fazer um outro podcast, nos obrigam a agir de determinadas maneiras em muitas situações. Mas até que ponto a gente está obrigado ou a gente está, de alguma maneira, aderindo a uma visão majoritária, uma corrente majoritária de expectativas dos outros, né? E isso, muitas vezes, nos conduz a ações orgulhosas e vaidosas, né? Egóicas e comprometidos com a infalibilidade. Quando ser humanos somos falíveis, né? Somos incompletos, estamos vivendo e aprendendo a dançar, não, como diria Elis Regina.
Ai, cara, muito bom. Luiz, nosso papo foi pro. Tempo correu aqui e a gente vai chegando ao fim. A gente tem uma tradição, me esqueci de te falar sobre isso, mas tenho certeza que para você não vai ser um desafio. A gente tem uma tradição de fazer a recomendação de uma leitura. O que que você poderia recomendar para nossa audiência? Não precisa ser necessário. Depois de citarmos Zeca Pagodinho, Molejão e Fernando Pessoa, você tem total liberdade para recomendar qualquer coisa que foi interessante para você aí nos últimos tempos, ou que você acha que vale a pena a nossa audiência ler também. É claro, depois de Reputação, um eu fora do meu alcance, que você e professor Clóvis de Barros Filho não recomendam, mas eu posso fazer aqui a recomendação, está aqui de novo, ó, a capa para quem ainda não viu. É um baita livro que vale muito a pena, justamente por esse olhar. Descompromissado com a ciência e muito baseado na experiência, um olhar empírico, vivo. e que realmente faz pensar. Num mundo que tem tantas respostas, né, Luiz? Vocês, acho que vocês estão na vanguarda da inteligência artificial. Vocês estão ensinando as pessoas a terem mais perguntas, né? Aprender a perguntar, aprender a ter mais dúvida do que certeza. Talvez seja uma mensagem importante aqui, né?
Até porque eu diria que a inteligência, ela é sempre humana e a estupidez, ela pode ser artificial. Talvez a gente precisaria sair dessa equação da inteligência artificial. A inteligência, ela é humana, né? A estupidez, ela é
Ela vai.
artificial. Mas, olha, eu assim, gostaria de recomendar literatura brasileira para vocês, e em concreto um autor. Um autor que é um grande contista, tem novela também, mas é talvez um dos maiores contistas contemporâneos vivos, que é João Carrascosa. João Zanello Carrascosa tem contos belíssimos. Eu diria que qualquer livro do João Carrascosa vale muito a pena. Ele conto é sempre nessa gestão do tempo que as pessoas têm hoje, só para falar uma palavra de gestão, né, que sobra coisa e falta tempo para fazer as coisas. Mas com a literatura a gente tem que sempre abrir. E João Carrascosa é um contista que faz a gente pensar sobre a natureza humana, sobre as coisas da vida também. Tem uma relação muito bonita com a natureza, com o espaço, no natural. Em concreto, um livro de contos que se chama O Volume do Silêncio. É maravilhoso. João Luiz Anzanello Carrascosa, literatura brasileira.
Muito bom, Luiz. Obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber aqui no LecCast. Tenho certeza que vai fazer nossa audiência pensar. Se ela quiser te encontrar, tem algum canal que eles possam te encontrar? Ou você está em alguma mídia social, LinkedIn? Será que faz sentido?
Tem, faz sentido. Sim, tem perfil no LinkedIn, tem perfil no Instagram, tem perfil no Twitter, que agora se chama X, X, né? Aí você me acha facilmente, arroba Luiz Pérez Neto, nesses lugares, e você me acha também na Universidade Autônoma de Barcelona. É só você colocar Luiz Pérez Neto, UAB, Universidade Autônoma de Barcelona, você me acha lá tranquilamente. Terei o maior prazer.
Obrigado pelo papo, foi um prazer te receber.
Um
Até a
abraço a
próxima.
todos.
Valeu. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, como sempre. Um papo incrível com o professor Luiz Pérez Neto, que é coautor dessa obra aqui, Reputação, Um Eu Fora do Meu Alcance. É realmente uma obra provocativa. Eu acho que todos os profissionais de compliance, do direito, enfim, da turma que nos acompanha, todos vocês deveriam ler. Porque realmente é muito atípica. É uma obra que não vai na onda de todas as demais que falam sobre reputação. É uma obra que provoca, que faz pensar, e eu acho que é isso que a gente deve procurar em um livro. Claro, quando a gente foge dos manuais, quando a gente foge daquele olhar mais. Que eu busco um olhar preciso, científico, que quer definir os assuntos. Nesse caso, é um olhar de muita reflexão. Quero deixar mais uma vez o convite a você que, se quiser ainda se inscrever na turma que começa hoje no curso de liderança ESG, acesse o link do WhatsApp que está aí no chat do YouTube. E também, se você quiser falar sobre sua inscrição no Congresso Internacional de Compliance, aproveite últimos dias antes da virada de lote, que vai fazer os ingressos ficarem mais caros. Esperamos você por lá, tá bom? Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira com o próximo LecCast. Valeu, gente!